A felicidade é o que todos procuram. E isso é uma grande verdade. O nosso texto base está em Eclesiastes capítulo 2, versículos 1 ao 2. E eu gostaria de ler este versículo agora com vocês, e eu peço que o pessoal, por gentileza, dê um clique, preste atenção em mim e vamos mudando os slides, por gentileza, porque eu estou sem o controle. Então, diz Salomão, resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Então veja só, ele tomou uma resolução. Qual foi a sua resolução? Qual foi a sua resolução? Se divertir e gozar os prazeres da vida. Entretanto, ele descobriu algo, que essa tomada de posição, essa decisão, essa escolha, não passava do quê? De ilusão. E ele chegou então a uma conclusão, que o riso, a alegria, então ele chegou à conclusão que o riso, que a alegria, é uma grande tolice. E de que o prazer ou os prazeres neste mundo não servem para nada. Mas eu gostaria de ler o mesmo verso com alguns comentários que eu coloquei para que nós entendamos o que Salomão está pensando. Vocês devem acompanhar aí, vocês têm em mãos, e eu vou com calma. Eu vou tentar ser mais didático possível, porque o assunto merece. Então ele diz, então resolvi, eu grafo esse verbo, ele tomou uma decisão, não é? Ele tomou uma decisão, eu resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. O que ele está querendo dizer com isto? Que ele decidiu buscar a qualquer custo a satisfação pessoal, ou seja, a felicidade. Então ele tomou uma decisão, eu vou buscar a felicidade a qualquer custo. Mas descobri que isso também é ilusão. O que ele está querendo dizer? Que isso é uma vaidade. Esse tipo de decisão, uma vaidade, um vazio, é como um vapor. Você vê o vapor, ele sobe e desaparece. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice. Isto é, viver sorrindo é zombar da vida. É viver a vida sem seriedade. É um comportamento imbecil. Viver a vida sem seriedade é um comportamento imbecil, louco, arrogante. Então repare que esse viver a vida com riso é tolice, não significa que você não possa sorrir, que você não possa ter momentos de alegria e gargalhadas, não. É zombar da vida. Deixa a vida me levar. Esse tipo de filosofia. Não, amanhã tudo vai dar certo, vamos ver. Não, eu tenho que viver minha vida com seriedade. E ele diz ainda, e de que o prazer, ou seja, que a satisfação pessoal, que a felicidade, claro, naquilo que ele está falando, não serve para nada. Então, tudo que nós lemos aqui começa então com uma palavrinha, então, portanto, tá? por causa daquilo que eu estava pensando, tomei uma decisão. Então, esse então liga esta palavra de Salomão a um pensamento anterior. Ela decorre de um pensamento anterior. E o que ele diz anteriormente? Que tudo que existe sobre a terra não passa de uma ilusão. Ele declara que é como correr atrás do vento. Ele não está dizendo que você tem que parar de estudar, que você não deve alcançar cargos, funções. Não é isso. Ele vai explicar ao longo do livro que, ausente de Deus, à parte de Deus, longe de Deus, tudo não tem valor algum. Tudo é passageiro, tudo é um grande vazio, tudo é como se fosse um vapor. Então, o capítulo 1 de Eclesiastes, Salomão, ele adquire a perspectiva divina sobre o quê? Sobre a sabedoria divina. O que é a sabedoria divina? Muitas pessoas não sabem. Sabedoria divina é a capacidade de termos uma perspectiva da vida, uma visão da vida, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os planos de Deus. Muito bem, olhe bem para este momento que nós estamos passando. Algumas pessoas estão orando e dizendo assim: Deus, livra o mundo dos problemas. Mas o que é que nós deveríamos estar aprendendo a fazer? Jesus disse o quê? Que antes da sua volta, o mundo teria muitos problemas. Ou não disse isso? Basta ler Mateus 24. Lá Jesus disse que a incredulidade ia aumentar, a maldade ia aumentar, o amor iria esfriar, que a fé iria quase desaparecer. Se ele não antecipasse a sua volta, dificilmente encontraria fé na terra. E ele falou de um momento chamado de princípio das dores. Então, não adianta nós ficarmos por aí fazendo campanhas e orações, dizendo: passa tudo, ó Senhor, manda um fogo aí, limpa. Não, isso ele não vai fazer. Porque nos planos de Deus, o mundo precisa mergulhar em um estágio de grande sofrimento. Porque é a única maneira desse povo se despertar das suas grandes ilusões para a realidade de Deus. Então veja só, nós neste momento precisamos olhar a vida pela perspectiva de Deus e estarmos preparados para sofrermos. Não tem como. Você vê, o mundo hoje busca uma falsa felicidade. Eles não estão buscando liberdade de expressão ou respeito. Essa história que se prega por aí sobre racismo, classes, isso tudo é uma grande bobagem. Isso é uma politicagem. Eu espero que o nosso vídeo não seja prejudicado por isso. Mas é uma grande estupidez. Você vê, o que nós estamos percebendo é que existem coisas pontuais acontecendo ao mesmo instante. Você olha coisas aqui acontecendo que nós chamamos racismo, aconteceu a mesma coisa em outro lugar e o processo é o mesmo. O problema é que nós não estamos olhando o mundo com atenção, com a visão cristã, com a perspectiva de Cristo. Nós estamos hoje sendo atacados pelo diabo, pelo mundanismo, para perdermos a nossa identidade. Nós estamos perdendo a nossa personalidade. estão nos roubando o direito de pensar, de analisar, de colocar as coisas em critério. Na verdade, este mundo está buscando o quê? Sem que perceba, o caos. O mundo vai mergulhar num caos. Nenhum líder político em um determinado instante conseguirá trazer soluções. E então a sociedade, de modo global, porque se fala hoje, não fala do globalismo, isso vai atingir seu ápice quando surgir o grande líder que governará as nações, e a Bíblia o chama de anticristo. Durante 3 anos e meio, e ele governará este mundo por 7, 3 anos e meio ele vai favorecer o mundo, e todos vão aplaudi-lo e dizer, como nós somos felizes. Mas logo descobrirão a farsa. Porque toda felicidade maquinada, manipulada, construída pela mente humana, não passa de uma grande farsa. Nada está oculto que não venha a ser revelado. Então, o que acontece? Quando nós descobrimos a sabedoria de Deus, o nosso sofrimento se torna maior, como o de Salomão. Você sofre mais, porque você olha a situação e você diz, meu Deus, essa semana foi aniversário de casamento meu e da Denise. E, como sempre faço, nós fomos aí a um lugar. E chegamos lá, sentei-me, e ela diz que eu sou que nem jornalista, gosto de fazer entrevistas. Onde eu paro, eu começo a conversar com as pessoas e pergunto, de onde você é, de onde você vem? Eu falo, qual é o seu sotaque não nega. Eu começo a conversar e começo a falar de Deus com as pessoas, e encontrei uma família de Minas Gerais. E comecei a falar com eles, uai, qual é o problema? Aí então, eu disse àquela senhora, olha essas pessoas como eles estão se divertindo. Ninguém aqui está pensando em epidemia, pandemia. Ninguém aqui está se preocupando com a situação econômica, política. Ninguém está se preocupando com nada. E principalmente com a sua vida espiritual e moral. Porém, nós dois, eu disse a ela, sabemos que Jesus vai voltar em um momento assim. Quando as pessoas estiverem completamente despreocupadas, completamente despreparadas, quando ninguém o espera, ele virá. Você já imaginou a loucura que será aquele momento? Então, quando você olha o mundo, você olha as pessoas com a perspectiva de Deus, é impossível você não sentir paixão e tristeza. É impossível você não sofrer e amar ao mesmo tempo. É impossível você não ter desgosto do que fizeram com a vida, com as pessoas, no que estão transformando o ser humano. Nós, seres humanos, tá? Como cristãos, nós somos incentivados e motivados por Deus a buscarmos o quê? Uma felicidade que seja elevada, sublime. E essa felicidade sublime e elevada sempre foi ensinada pelos grandes pregadores, pelos santos homens de Deus no passado, na história da igreja. E você então me pergunta, Walter, o que significa isso? Por que buscar essa felicidade elevada e sublime? O que ela é? Você sabe que ao longo dos anos, muitas palavras, e eu uso a palavra felicidade, muitas palavras perdem o seu sentido original. A palavra felicidade ao longo do tempo foi sendo usada e é usada em nosso tempo como algo assim comum, corriqueiro, que acontece. E ela é usada circunstancialmente. Mas você não foi feliz naquele momento? Olha essa amizade, vai te trazer felicidade. Olha aquela conversa, olha esse bolo. Então, alguns dizem assim que ficaram felizes por algumas razões. E se você tem minhas notas, eu coloco aí pelo menos uns cinco exemplos. Alguns se sentem felizes por terem encontrado o lápis ou a caneta, por terem comido uma determinada pizza. Ai, que felicidade comer uma pizza de pepperoni. Uma pizza de cebola. Que felicidade. Pizza de alho. Enfim, cadê minha caneta? Já viu aquelas pessoas obsessivas? Aquela caneta de estimação dela está. De repente, ela levanta o travesseiro e viu que ela caiu da orelha atrás da cama. Ela acha a caneta e beija a caneta. Diz, minha canetinha. É a sua felicidade. Outros se sentem felizes por terem aprendido a darem um nó no sapato pela primeira vez. É verdade. Eu lembro a primeira vez que eu acertei um nó no sapato. Você puxa para cá, daí enrola no dedo e faz assim, pá, ai que alegria. E quando eu aprendi a dar um determinado nó, que os caminhoneiros chamam de nó carioca, que eu puxei e travou, a corda ficou esticada, eu falei, meu Deus, que alegria, eu não acredito que eu aprendi desse nó. E depois eu esqueci, não consigo dar outra vez isso. Dura pouco. Muitos ficam felizes por terem saboreado um sabor de sorvete. Ai, você não imagina. Outros ficam felizes por terem comprado algo que há muito desejavam. Não é isso? Cumpri, consegui. Ficam felizes por terem experimentado um grande prazer em uma determinada ação. Praticam alguma coisa, ficam felizes. Seja uma ação boa, moral ou imoral, ficam felizes. Nós sempre vamos ouvir pessoas nos dizendo que devemos buscar a felicidade, pois a felicidade tem que ser algo comum na vida do ser humano, através das suas ações, desde que elas sejam realizadas com sinceridade, com honestidade. Mas muitas vezes as pessoas não percebem as armadilhas que estão por trás dessa motivação. Desse tipo de palavra, quando as pessoas se aproximam, dizem assim, você precisa buscar a sua felicidade, você precisa buscar o seu caminho de felicidade. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que a felicidade não é algo comum. Ela não é algo comum. E nem trivial, nem corriqueira. A felicidade é algo muito maior e mais profundo do que saborear uma pizza, ou um novo sabor de sorvete, ou uma sobremesa. A felicidade verdadeira deve trazer prazeres mais amplos e duradouros, perenes, que ultrapassam os limites desta vida aqui sobre a terra. Um grande teólogo do passado, chamado Jonathan Edwards, um homem que revolucionou a mentalidade americana, que trouxe dignidade àquele povo, ele disse que se esforçaria ao máximo, para obter a felicidade que só pode ser experimentada em toda a sua plenitude, em seu estado completo, na casa de Deus, na eternidade. Ele diz, aqui na terra é impossível você experimentar a felicidade em seu estado pleno, em seu estado completo. Nós só vamos experimentar o estado completo da eternidade, da felicidade na eternidade. Ele disse que lutaria contra si próprio, até mesmo com violência, contra o seu ego, contra o seu egoísmo, coisa que nós não fazemos. Qualquer situação que nos aparece, nós nos entregamos. Nós dizemos, essa é a oportunidade de eu ser feliz. E não é verdade. Você se destrói. Ele queria conduzir a sua alma a esse lugar inimaginável, que a mente humana é incapaz de compreender. Um homem assim só pode ter esse tipo de atitude quando ele realmente crê em Deus, quando ele ama a Deus. Eu não estou falando aqui com ateus, senão a minha abordagem seria diferente. Mas eu estou falando com cristãos, ou com pessoas que vieram a esse serviço cristão buscando uma resposta cristã à sua deficiência espiritual e até mesmo moral. Então a felicidade, ela não é corriqueira, ela deve ser buscada. Jonathan Edwards era um homem reformista, e nas suas palavras, quando ele diz, eu vou me empenhar, ele está dizendo, eu vou me esforçar, ele está dizendo, eu vou usar o quê? O meu livre-arbítrio de escolha. Algumas pessoas hoje são contrárias a essa ideia de que Deus nos deu um livre-arbítrio. Eu vou explicar em algumas reuniões de terça-feira isso para vocês, a partir desta. Eu quero explicar para vocês como as pessoas se enganam com esse tipo de pensamentos. Vamos deixar isso para depois. Quando nós fazemos uma escolha e seguimos um caminho pensando ser ele o mais desejável para nós, se você está decidindo agora fazer uma escolha e dizer assim, este é o caminho mais desejável para a minha vida, que isso que vai me dar bem-estar, pense bem no que a sabedoria divina diz. Ele diz lá em Provérbios 14, 12, aquele que me ouve, e eu coloco alguns comentários, aquele que me ouve, isto é, aquele que compreende o que eu digo e me obedece. Então ouvir não é só escutar, é procurar ouvir para compreender a fim de obedecer. Será feliz, isto é, será bem-aventurado, abençoado, viverá em um estado de bem-estar interior. Deus nunca prometeu a nós um estado perene sobre a terra de bem-estar. É impossível, porque a terra, esse mundo, jaz em quem? No maligno, na mentira. Então, se nós vamos viver e falar sobre a verdade, pode haver comunhão entre luz e trevas? Pode haver comunhão entre óleo e água? Pode haver comunhão entre verdade e mentira? Não! Haverá sempre uma guerra por espaço. Então você nunca estará livre de sofrimentos. Então ele diz, aquele que fica todos os dias na minha porta, percebe a decisão? Aquele que toma a decisão de permanecer todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Isto é Deus falando, a sabedoria divina. Pois quem me encontra, encontra o quê? A vida. E o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas, repare bem, mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte, isto é, o lugar da morte, o lugar da desgraça, o inferno, a separação eterna de Deus. Se você não ama a Deus, Se você não decide permanecer na porta de Deus para alcançar sabedoria, o que é que você ama, senão a ignorância? Uma pessoa que não se mantém no caminho da busca pela sabedoria divina, ele busca o que, senão a ignorância? A falta de educação cristã. Veja o que diz no verso 36: quem não me encontra prejudica-se a si mesmo. Como é que você consegue buscar a Deus por si próprio? Não consegue. Quando você inicia sua caminhada com Deus, é Ele quem o busca. É Ele quem lhe fala sobre a sua realidade, para convencê-lo da sua presença. E então você diz: eu aceito o Senhor. Você toma a decisão. Mas uma vez que você já o conhece, agora a coisa se torna diferente. Tem que partir de você a resolução de buscar a Deus. Então nós estamos entre dois caminhos: tornar Deus a nossa felicidade, ou buscarmos a nossa felicidade do jeito que queremos. O homem em todo o tempo está buscando felicidade, alegria no coração, por muitos meios. Por quê? Porque foi Deus que colocou esse desejo dentro do homem. Você busca felicidade porque Deus colocou esse desejo dentro de você, com certeza. No entanto, você não pode culpar a Deus pela infelicidade humana, pelo momento que nós estamos vivendo, porque Deus não é culpado pelos nossos desvios comportamentais, Deus não é culpado pelas distorções que fazemos da sua verdade. Deus não é culpado porque chegamos aqui para não darmos atenção a Ele. Deus não é culpado de eu não me preparar para trazer a vocês a verdade do Senhor. Ele não pode ser culpado pelas nossas mentiras, pelas nossas escolhas. Deus criou o ser humano para ser feliz. Todavia, a falsa promessa de felicidade feita ao homem o enganou. Mas o homem conhecia a palavra de Deus, ele permitiu ser enganado. Quando Satanás apareceu a Eva e prometeu a ela um caminho de felicidade, ela foi atrás do que ele prometeu. Mesmo sabendo que Deus disse: o dia que você fizer isso, Eva, o dia que você fizer isso, Adão, você vai morrer. Você trará para dentro de si destruição, amargura, tristeza e dor. Eles, o casal, sabiam disto e mesmo assim escolheram um caminho errado. Por isso eu digo: buscar felicidade à parte, separadamente de Deus, desafiando o Criador de tudo, é um grande pecado, e ninguém conseguirá ser feliz desse modo. Sem Deus, você e eu nunca seremos felizes, porque nós colocamos o nosso coração em coisas e circunstâncias passageiras. Então eu chego ao terceiro ponto. Vocês estão comigo ainda? Onde está, ou melhor, ao segundo ponto, me perdoe. Nós estamos falando sobre buscar a felicidade. Não é pecado. Não é pecado. Buscar a felicidade não é pecado, desde que ela não seja buscada à parte de Deus ou como um desafio a Ele. A vontade de Deus para cada homem, tá? Ou melhor, a vontade de cada homem revela o quê? A sua busca pela felicidade. Você nunca pode dizer, olha, fulano me colocou lá. Não, você está lá porque quer. Não diga que você não estaria lá porque não quis. Eu estou aqui não é porque Deus me colocou aqui. Eu estou aqui porque aceitei a convocação de Deus. Você não está aqui porque o Espírito de Deus simplesmente o empurrou para cá à força. Não, ele o conduziu até aqui porque você se rendeu à sua direção. Você está aqui hoje pela vontade de Deus. Você me assiste pela vontade de Deus. Você coloca a sua família debaixo da proteção do Senhor. Por quê? Porque você escolheu, você decidiu, você decide, você escolhe o tempo todo que caminho deve seguir. Por menor que seja o passo da vontade humana, sempre, por menor que seja o passo, sempre será em busca da felicidade. Você nunca tomará uma decisão, por menor que ela seja, que não implique na busca da sua felicidade. Você conhece uma moça ou um rapaz, e você diz assim, eu vou me relacionar com ele porque você tem uma esperança de ser o quê? Feliz ao lado dele. Você então gera uma criança. Você aceita o fato de gerar uma criança, porque você entende que essa criança será feliz dentro da sua casa e você dará a ela felicidade. Você estuda porque quer ser feliz. Você busca um emprego melhor porque quer ser feliz. Em todo o tempo você está buscando a felicidade. Você educa o seu filho porque quer ter felicidade nele e que ele seja feliz na vida seguindo o teu exemplo. Eu estou agora tomando a decisão de ensinar vocês estas verdades para que vocês se tornem felizes em Deus. Quando eu me submeti a Deus para falar sobre este assunto, eu me senti feliz. Vamos ver se eu vou continuar feliz ao sair daqui. Mas eu espero que vocês entendam este assunto e o tenham dentro de si como algo muito importante. Porque a maioria das ministrações não ensinam o que eu estou ensinando a vocês nesta noite. Então, quando nós decidimos um caminho, nós achamos que aquele caminho é o mais desejável. E o que a Bíblia diz em Provérbios 14, 12? Há caminhos que parecem certos, isto é, parecem agradáveis, atraentes, gratos, honestos, corretos, mas podem acabar levando para a morte. Isto é, a desgraça. Para longe da vida sublime que vem de Deus. Eu falei agora a vocês que o mundo está buscando o quê? O caos. Eles não estão buscando a felicidade das pessoas. Eles estão buscando o quê? A riqueza para alguns. Eu vejo algumas dessas pessoas imbecis que saem na rua provocando os outros, botando fogo em ônibus. Eles estão trabalhando para quem? Não para si próprios. Eles estão trabalhando para que um grupo de pessoas, para que uma elite se torne cada vez mais rica e mais dominante. E eles não passam de bois tolos, bois loucos, jogados num pasto, encheram essa turma de carrapato, e eles estão como loucos correndo atrás disso e daquilo, dizendo que são os donos agora. Então eu fico imaginando, nós podemos precisar olhar com muita atenção e perceber que este mundo está virando cada vez mais de perna para o ar. Meus irmãos, como eu disse, buscar a felicidade à parte de Deus é um grande pecado. E então, o ponto 3 é este: onde está o tesouro, ali estará o coração. Satanás enganou Eva, como eu disse há pouco, dizendo que ela se pareceria com quem? Com Deus. Não é isso? Que se pareceria com ele, se tomasse um determinado caminho. Eva, Deus não disse que você vai morrer coisa nenhuma. Ele falou isso para preservar vocês diante dele, para dar um susto em vocês. Só isso. Na verdade, se você adquirir o conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser muito mais felizes, vocês serão mais capazes. Vocês serão capazes de administrar suas vidas, de poder escolher e ajudar Deus com ideias. É isso que ocorre hoje na igreja. Nós temos hoje igrejas para tudo quanto é gosto. Parece bar. Você tem umas 3, 4 garrafas de pinga, abre um bar. Sempre vai aparecer um doido para encher a cara lá. Zé, dá um gole aí, dá um traço aí. E ele lá, vai lá e bebe uma, bebe outra, bebe outra. E uma garrafa de pinga rende, viu? Então, quando você tem pessoas que não querem pensar, que não querem raciocinar, não querem aprender, é esse tipo de igreja que presta. E quando você oferece alguma coisa às pessoas que não exige demais, isso é que é religião boa. Porque nós estamos desabituados com a rigidez. Perdemos a rigidez na educação, na escola. Quando um professor entrava na sala de aula, nós nos posicionávamos em pé. Antes de entrarmos à sala de aula, cantávamos o hino nacional brasileiro todos os dias. E durante a semana, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, cantávamos algum outro hino também, junto com o hino nacional, o hino à bandeira, o hino da independência, o hino da república. Tudo isso estava dentro de nós. A escola formava o cidadão. E o exemplo do professor nos tornava homens e mulheres dignos. Nós olhávamos para ele ou para eles e esperávamos deles o quê? Exemplos. E nós os respeitávamos. Eles eram duros conosco. O ensino era duro, mas aprendíamos, líamos, passávamos de ano ali, ó. Hoje qualquer um passa. Às vezes eu vou olhar a redação de alguém, está lá, Paxarinho, P-A-C, Cicidilha Arinho, Paxarinho. Às vezes nós ouvimos ou lemos pessoas dizendo assim: Deus te abençoe. Eles querem: Deus te abençoe. Põe o acento, o tio. Eu sei que às vezes é uma armadilha, mas está lá. E a gente nota que aquilo não foi uma coisa que passou, mas é falta de conhecimento. Você pega uma pessoa hoje para ler um texto, ele fica lá, Satanás enganou Eva. Não é enganou, Satanás enganou Eva, dizendo que ela seria como Deus, ou que seria parecida com ele. Ponto. Não respira. Tem outros assim: Satanás enganou Eva dizendo que ele seria como Deus, ou que seria parceria com ele, portanto ser conhecedora do bem e do mal, e faria feliz, por ter capacidades, inclusive a diminuição da própria vida, parecendo-se com Deus, revendindo a mente do seu coração. Parece que está narrando futebol. Então, vivemos num mundo onde ninguém está preocupado mais em crescer. E eu tenho pena, isso me faz sofrer. Porque aquele que rejeita o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, está prejudicando a si próprio. Eva tinha o conhecimento de Deus e repentinamente se afastou dele por uma escolha própria, pessoal. Eu não sei que escolha você está fazendo na sua vida. Talvez de odiar o seu marido ou a sua esposa, de fazer pressão em casa para conseguir o que você quer. Talvez você, filho, esteja agora fazendo um jogo político dentro de casa, jogando seu pai contra sua mãe contra o seu pai, para obter o que você quer. São escolhas. Você sabe o que Deus diz para você: honra o teu pai e tua mãe. Maridos, amai suas esposas. Mulheres, respeitem seus maridos. Eu não sei o que você está fazendo lá no seu trabalho, enganando o seu patrão. Quando ele sai, você enrola. Quando ele chega, você desenrola. Eu não sei como você, patrão, está tratando seus empregados. Com alguns você chega mais próximos, mais íntimos. Toma cuidado. Hoje nós vivemos num mundo perigoso. Você não pode mais chegar e ficar brincando com as pessoas como nós fazíamos antes. Você tem que ter muito cuidado. E então, se você não tiver cuidado, daqui a pouco alguém chega lá e fala assim: você abusou. Então, começa o problema. Ou não estou falando bobagem, ou estou falando bobagem. Você tem que tomar cuidado. Para o bem da sua família, para o seu próprio bem, para os seus negócios. Enfim, como é que você trata os seus empregados? Como se eles fossem escravos? Você quer ser durão? Você não é capaz de sorrir? Nós temos que encontrar sempre o equilíbrio, e a palavra de Deus nos dá esse equilíbrio. Nós queremos criar um ambiente feliz, mas sempre haverá um espírito de porco ali. O livro de Gênesis fala que Eva escolheu errado. Ela escolheu errado. E só nós sabemos qual foi o resultado. A escolha de Adão e Eva, do casal, lhes trouxe o quê? Dores, sofrimentos. E a expulsão do Éden. A palavra Éden significa o quê? Lugar de delícias, de prazer, de alegria, de felicidade. Portanto, quando nós buscamos a felicidade à parte de Deus, longe de Deus, nós transformamos a fonte desse prazer em um ídolo. O que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que dirige a sua vida. Você dá a alguma coisa características divinas. Aquilo que pertence a Deus você dá a uma pessoa, a uma circunstância, a uma coisa. Você diz: eu vou morar noutro país. Você sequer pensou se esta é realmente a vontade de Deus para a sua vida. Você está buscando a felicidade. Por que que você não pensa primeiro em fazer a vontade de Deus? E então Deus vai encaminhando você. Deus não é contra, Ele não vai matar você por ir em outro lugar. Mas não diga que você vai encontrar a felicidade, porque você não vai. Porque a felicidade só está em Deus. Você se lembra do que Jesus falou com a mulher samaritana? Quando esta falou do poço de Jacó para ele? Senhor, o Senhor vem falar de uma água. Nós tomamos esta água aqui porque Jacó preparou este poço para nós. Nós sempre viemos buscar água nesse poço. Esse é um lugar sagrado. E Jesus disse para ela: aquele que beber dessa água aí que você está tirando desse poço, voltará a ter sede. Isto é, vocês sempre voltarão a buscar desta água. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque dentro desta pessoa, essa água se transformará numa fonte permanente e eterna, que salta, que busca a eternidade. É uma alegria que não sai. Você está levando água para casa, ela vai acabar, e aí você vai voltar de novo. Você pensa bem, eu coloco aí mais algumas ideias para você. Onde está o seu prazer? Seu prazer está no sexo? Qual é a fonte que está dentro de você? Pornografia. Então a pornografia é o ídolo e não é Deus. A pessoa fala assim: eu não resisto. Toda vez que eu encontro com a irmã, não dá, não tem como, não dá para aguentar, é um fogo. A pornografia está dominando o seu coração. Você vai na internet, você só procura coisas que enchem essa lacuna, porque aquilo é que está dirigindo a sua vida. Se o seu prazer está na riqueza, qual é a sua fonte, se não o materialismo? Você tem que voltar sempre lá. Isso vai saciar sua vida? Não vai. Você só fica feliz quando você vai se tornando cada vez mais rico, cada vez mais rico, cada vez mais rico, cada vez... Mas qual é o propósito de se tornar cada vez mais rico? Você nunca para para pensar. O único propósito que você tem é tornar-me mais rico para conseguir mais coisas. Só isso. Se o prazer está nos desejos pessoais, qual é a fonte que está dentro de você, senão o egoísmo e interesses próprios? Com certeza, você vive só para si. Você só está buscando coisas para si, para se satisfazer. Você está tomando decisões que não vão ajudar você a se manter em Deus. É puro egoísmo. Se o seu prazer está num cristianismo sem compromisso mais profundo, onde está a fonte? Dentro de você. Em uma doutrina branda, você vai buscar uma igreja que ensina alguma coisa que te agrada, sem rigidez. Ah, já aceitei Jesus, agora já estou no céu, não perco mais a salvação. Ah, é? O que eu ouço de gente com esse tipo de ideia, eu não acredito nisso não. Você perde e perde bonitinho. Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, mas então o resto é barganha com Deus. Obras, trabalho para Deus. Não. É dever. Você trabalhava contra Ele. Agora, se você diz que é por Ele, você vai trabalhar para Ele. Não tem nada de barganha, não. Você tem que fazer por merecer. Ah, mas a vida com Deus não é por merecimento. Quem disse que não? Quem disse que não? Você não chega a Jesus por merecimento, mas se mantém nele por merecimento. Esse é o ponto. Você pode ter relação sexual com a sua mulher e nunca nascer um bebê, mas chega um momento em que Deus diz: chega, hoje eu vou carimbar esse casal. E vem um bebê. Você pode gerar uma vida? Não. Quem dá a vida? É Deus. Agora, como é que você vai manter esse bebê, esse menino ou menina, esse homem, essa mulher, em Deus? Você vai ter que ensinar. Você vai ter que se comprometer. E o ensino é rígido. Eu me preparo e me preparo muito dentro das minhas limitações, mas eu me esforço ao máximo para trazer a vocês essas coisas. Agora, se vocês vão aceitar ou não, se vocês vão querer isso ou não, depende de vocês. A idolatria do coração, no coração humano, não está no desejo de buscar a felicidade. Não adianta você chegar para mim e falar assim: eu não vou buscar a felicidade porque isso é idolatria. Mentira! Deus quer que você busque a felicidade. Ele quer! Mas não a parte dele. Experimentar a felicidade que vem de uma fonte que não seja ele, está errado. Esse é o problema. Porque onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. Ele diz: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las. E os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Agora repare bem, ele vai dar a explicação de tudo que ele falou acima. Então a ênfase de Jesus está agora. O que ele disse lá, tá? Ele vai dizer a razão do que ele disse. Pois, onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aí está a ênfase do ensino de Jesus. Ele não está dizendo a você que você não pode buscar riquezas aqui na terra. Mas ele está dizendo o seguinte, que você, ao trabalhar, ao conseguir suas coisas, você deve ter o seu coração voltado para a eternidade. Não se esquecer de acumular riquezas na eternidade. E que isso seja a prioridade na sua vida. Porque onde está o seu onde está o seu tesouro, está o seu coração. Se você só busca coisas terrenas e não busca as coisas espirituais, como que você pode ser um bom esposo? Como que você pode ser uma boa esposa, um bom marido, uma boa mulher, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha? É impossível. É impossível. Se você não está trabalhando, se você não tem prazer na eternidade, o que você vai buscar? Tesouros terrenos. Simplesmente assim. É no sexo, é no sorvete, é na pizza de pepperoni. Você vai buscar onde? No seu melhor amigo. Ai, aquela pessoa que eu gostava tanto não está mais no nosso grupo, então também não vou. Ué, mas a sua felicidade não é Deus? Como é que pode um negócio desse? Eu não estou entendendo. Que tipo de fé que você manifesta? Ai, eu estou tão interessada naquela menina, só que ela está indo numa religião maluca aí, mas como eu gosto dela, eu vou também. Então você vai atrás. Onde está Deus na sua vida? Você não tem prazer na eternidade, você quer felicidade terrena. Você quer colocar o seu casamento, sua vida, sua casa nas mãos de Deus? Então você vai trazer os princípios de Deus para dentro da sua casa e vai construí-la sobre a estrutura divina. Caso não dê certo, isto é Deus que determina, não é o homem. Mas você fará todo o possível para se manter na presença de Deus. Algumas pessoas se separaram. Deus é contra o divórcio, mas ele existe. Porém, há pessoas que se divorciam para viver por aí, soltas, em busca de felicidades. Mas outras alcançaram uma certa liberdade e elas entenderam o que Deus lhes deu e elas buscam Deus muito mais do que buscavam antes. Elas se tornaram pessoas mais íntimas de Deus. E você percebe isto. Elas querem algo mais sério de Deus. Irmãos, o que eu estou falando é muito sério. O que eu quero mostrar para vocês? Enfim, a felicidade é o abismo infinito que Deus colocou no interior de cada homem. Deus colocou dentro de você um abismo. E esse abismo foi o quê? A retirada da felicidade. O que nós buscamos hoje como felicidade é algo que existiu abundantemente no coração de Adão e de Eva. E hoje nós temos que conviver com esse vazio interior. E o pior de tudo é que nós tentamos preencher esse vazio, esse abismo, com o quê? Com coisas passageiras. Então você fica buscando uma festa, uma balada. Chega na balada, aquilo não te satisfaz, então você precisa encher a cara. Aí a bebida não satisfaz, aí você tem que cheirar. O cheiro não satisfaz, você tem que partir para a cama. E a coisa vai afundando. Você percebe? A geração jovem da nossa época está se perdendo a cada dia. Você vai na cidade de São Paulo, você vê aquele lixo que está acontecendo no centro de São Paulo e ninguém toma uma providência. É um absurdo que você paga seus impostos e você não consegue andar num setor da cidade. Você paga os seus impostos e não consegue atender um celular no meio da rua. Como você vai aqui na Doc Lobo, em São Paulo, uma rua onde só existe, vamos chamar assim, os granfinos, as grandes lojas, as grandes grifes estão lá. Existe a gangue da bicicleta. Todo mundo sabe que tem. Sabe como eles falam? Não atende o celular porque tem a gangue da bicicleta. Onde está o poder público? Que sabe que isso acontece e por que não age? O mundo está um caos. Não espere grandes coisas. Mas dentro de nós existe um instinto de ajudar, de acreditar. E nós não podemos perder isso. Nós queremos incentivar as pessoas a crerem em um mundo melhor, mesmo que nós saibamos ou sabemos que ele não irá existir. Porque nós sabemos que nem todas as pessoas são corrompidas. Nós sabemos que nem todos os homens são maus. Nós sabemos que entre os maus existem bons. Que entre pessoas que se corromperam, existe aqueles que não se corrompem, que estão dispostos a sofrer, sejam eles cristãos ou não. Irmãos, cedo ou tarde, nós vamos descobrir que a felicidade não está na terra. A felicidade não está nem no seu casamento. A felicidade não está nem no seu bebê. A felicidade não está naquilo que você comprou, naquilo que você ganhou. Não está na sua riqueza. Não está em lugar nenhum. A felicidade está em Deus, quando Ele se torna a fonte verdadeira dentro da sua vida. Quando Ele se torna permanente. Quando você o ama. Quando você o quer. Quando você, então, começa a preencher esse abismo, não com coisas passageiras, mas com a pessoa do próprio Deus. Veja o que Davi disse no Salmo 16, verso 11. Tu me mostras, isto é, Senhor, tu me farás enxergar, reconhecer, distinguir o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz o quê? Felicidade para sempre. Ele descobriu isso. Se você quer ser uma pessoa feliz, eu não sei qual é o seu momento. Não espere ser feliz com pessoas, com circunstâncias. A sua felicidade tem que ser Deus. Asaf, um outro salmista, disse algo no Salmo 73, verso 25. Ele disse: no céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Isto é, e se tenho a tua presença na terra, nada neste mundo poderá me fazer mais feliz. Não existe, gente. Você tem que tomar uma decisão. A felicidade nada mais é do que o abismo infinito que Deus colocou em nosso ser. E ele só pode ser preenchido por alguém que é eterno e infinito. Coisas passageiras são volumes que você irá acrescentar, são pesos que você irá colocar dentro de si e não conseguirá carregar, são armadilhas. Então, quando você estiver junto com o seu cônjuge, pare de fazer pressões, procure ser lúcido. Em vez de você pedir algo que satisfaça o seu egoísmo, construa sobre a pessoa de Deus alguma coisa. Não tenha medo de corrigir. Se a pessoa não gostar, paciência. Aí é uma questão de Deus trabalhar na vida dela. Você falou a verdade. Chame o teu filho para perto. Em vez de você chamá-lo na bofetada, com má educação, com brutalidade, sente, olhe nos olhos dele e diga: a sua atitude condiz com o que a palavra de Deus ensina? E então você vai falar com ele de uma maneira educada, de uma maneira que o ajude. Você vai plantar sementes eternas no coração dessa pessoa. Seja honesto com Deus, seja um servo de Deus, seja uma pessoa que ama a Deus. A felicidade é é algo que todo ser humano procura, porém, nem todos irão encontrá-la, porque não a buscam de modo sublime, de modo elevado. Somente buscam de modo passageiro, momentâneo, fantasiosa e de modo ilusório. A minha esperança é que nós clamemos a Deus para que Ele seja a fonte da nossa felicidade, felicidade eterna, perene, permanente, e que nos faça permanecer nele. Se você está buscando algo, e se você está vivendo ou convivendo com algo que não faz você permanecer em Deus, mas que leva você a criar divisões, a criar antipatias, isso não é felicidade. Você tem que animar as pessoas, fortalecer as pessoas a conhecerem a graça e o poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.